Senhoras e senhores,
coloquem suas máscaras, fechem os seus punhos,
porque agora, irmãos, vai começar
o podcast mais porradeiro da internet.
Sim, eu queria dizer que eu odeio a ASMR com todas as minhas forças, cara.
Eu também.
Outro dia, me passou um vídeo no Instagram sobre... Cara, eu achei surreal. A menina, ela é a maquiadora, ou sei lá o que ela seja, do Bayern de Munique. Era muito específico.
Caramba, que específico.
Ela estava conversando com você, que seria a nova contratação do Bayern de Munique.
Você quem?
Você que está assistindo. Você é como se fosse o jogador do Bayern de Munique que acabou de ser contratado.
Ah, eu achei que era eu, desculpa.
Ela fala assim com ele, assim... Ah, você que é o novo jogador contratado, né? Ah, sim. Seja bem-vindo, mas cuidado. Os outros jogadores não gostam de gente nova no time.
Chato pra caralho, por isso.
Puta que pariu. Eu não conseguia manter a minha atenção por mais de 7 segundos.
Eu vou ter que me expor mais uma vez aqui e dizer que eu gosto e consumo ASMR.
Nossa, cara.
Mas vocês já piraram naquelas minas do Twitch, velho? Que elas ficam lambendo um microfone em forma de orelha?
Ah, cara, não dá. Na moral.
As orelhas de silicone.
Não dá, velho. Sério.
O que vocês consomem na internet, pelo amor de Deus?
Não, mas lambeu uma orelha na Twitch, meu irmão.
Não foi tu, John, que precisou dar o cu 3 vezes pra ter certeza que não gostava?
Entre isso e a orelha, eu acho que eu prefiro a orelha.
Orelha é um orifício que eu ainda respeito, tá?
Ok, tudo bem. Acho válido. Mas era isso, cara. Eu não odeio quem gosta de ASMR, não. Quero deixar claro, mas eu não consigo, cara. Eu não consigo. Inclusive, o único vídeo de ASMR que eu gosto é justamente da menina que tá com o irmãozinho do lado e que ela fala que vai fazer o barulho do chantilly, né? O whipped cream, assim. Quando ela vai colocar o chantilly, o moleque vai, aperta, joga na cara dela, bate na cabeça dela com o travesseiro e grita no microfone.
Isso é incrível.
Bastante.
Estoura o microfone de tudo que tá ouvindo.
Mas agora, quando eu for, tipo, umas 11h30, meia-noite, que eu sei que o Diego às vezes tá acordado, vou dar uma mensagem pra ele.
Boa noite, Diego. Dorma bem.
Aí eu vou te responder assim, vai tomar no seu cu.
Mas vai responder, tá ligado? Pelo menos não vai me deixar falando sozinho.
Ah, então agora eu vou deixar você falando sozinho. Obrigado pela dica.
Bem-vindo ao time, Diego.
Obrigado.
É coisas que tiram reação. Já que eu conto histórias mirabolantes no grupo, ninguém me dá bola.
Mas sabe que tu falou isso de falar sozinho, me lembrando um acaso, Diego? De uma vez que a gente gravou com o Bag e tu nos deixou falando sozinho, porque tu não gravou a porra do áudio.
Deu de sacaria, que vacilo, hein?
Eu quero me defender que eu não deixei vocês falando sozinho, eu só não gravei o áudio, ou seja, vocês me escutaram. O problema é que não tinha registro daquilo, né?
E quem te deu a solução do problema também, pra quem acha o Zacaria uma pessoa lenta da cabeça?
Quem deixou a gente falando sozinho, na verdade, foi o Zacarias, que não acordou pra gravar aquele dia.
Verdade. Mentira, eu não acordei pra gravar com o Splash and Go, tá ligado?
Você fez com a maioria dos ouvintes solitários que ficam respondendo o podcast sem estar necessariamente sendo gravados, cara.
Exato, foi mais ou menos isso, Eu concordo, o Dan, ele tem um ponto e esse ponto pra mim foi bem pertinente,
não,
tá?
Não, foi cirúrgico.
Mas o Zaca não acordou aquele dia, nós conversamos nós três, eu que não gravei, no final. E também não quero jogar nada no ventilador, né? Mas teve gente aí que não tinha colocado o Craig pra rodar, né? Mas assim...
Ih, rapaz...
Dá um clima muito pesado.
Ah, tá.
É não porque, quer dizer assim, nada.
Ó, nessa época eu nem conhecia o Dan, mas eu sei que ele tinha uma aversão à tecnologia. Então por isso assim, eu vou manter o método tradicional aqui, porque se um dia o Dan vier aqui, eu vou dizer que eu nunca usei o Craig antes. Daí eu vou ter argumentos pra ele jogar no meu time, entendeu?
Muito obrigado, entendi, muito obrigado, entendi. Cara.
Mas eu tenho que dizer que o Dan, ele foi superior a mim nesse caso. Porque quando ele gravou com a gente, foi a primeira
foi
vez,
a primeira,
né, Dan,
vez.
Que você gravou com a gente. É, ele não tinha gravado o áudio no computador, mas, assim, porra, alguma coisa estalou na cabeça dele assim, falou assim, cara, vou botar o meu celular pra gravar aqui externo aqui, vai que dá bosta, né? E deu, olha pra você ver.
Foi bem isso aí.
Muito bom.
Diego, quem são nossos convidados? Introduza-os e peça pra que eles se auto-introduzam também.
Olha só, na verdade, hoje a gente vai gravar um tema bem legal. E nada mais justo do que você ter pessoas legais aqui, né, com a gente, né? Então, um convidado que não é tanto convidado assim, né, que é o nosso Dan Vélez, né, que tá aqui.
Os mesmos. Ah, deixa eu até abrir que eu trouxe um poema, porque... Diferente do meu amigo Sescon, eu não canto tão bem, né?
Ok.
E aí eu trouxe um poema de um autor aqui, pra entoar na minha abertura. Mas eu não deixei aberto aqui, e eu tô abrindo agora, só um segundo.
Tá certo. Tudo bem.
Brincadeira de criança, como é bom, como é bom. Guardo ainda na lembrança, como é bom, como é bom. Paz, amor e esperança, como é bom, como é bom. Bom é ser feliz com o molejão.
Coisa Nossa. Linda, cara. Coisa linda, muito bom.
Incrível. Você escreveu sozinho isso aí, Davelis?
Não, é de um autor, é um poeta famoso.
Dizem que esse autor desse poema aí, ele também ele é cômico, né?
Ouvi falar também que ele é muito cômico.
É verdade, é verdade. É. E não podemos deixar de passar também, Bruno, posso apresentar o nosso outro convidado aqui?
Deve, inclusive, se retratar pelo teu ato falho de não gravar o episódio maravilhoso que gravamos outra vez, que no fim não gravamos.
Tá, então hoje quem tá aqui com a gente é o nosso querido Bag, que tem muito tempo que não grava com a gente, então nós estamos muito felizes com ele aqui.
Pô, que alegria, cara. Pô, obrigado pelo convite. Fazia tempo, tava com saudade.
É que o Bag anda bem desocupado, né? Ele só tá com 68 projetos aí pessoais, mais 15 jogos em andamento e 72 ilustrações de camiseta.
150, ele abriu quase que um pet shop, né? Tá cuidando de 150 aí, que tá foda, né, Bag?
Aham.
E 32 mudanças, só pra completar aqui o cartel do Bag.
Não, de acordo com o SBT, eu vou ter que fazer 151, né? Um eu tô fazendo.
É verdade.
Aí vai faltar 150.
É verdade, disseram na matéria que você ia fazer 150 jogos, né?
Sim.
Caceta, cara.
Tem muito trabalho aí pela frente.
Dá pra fazer. Ninguém falou que tipo de jogo que teria que ser. Tá ligado?
É, aí já é uma boa vantagem.
Mas agora eu quero passar a bola para ele que vai trazer o tema de hoje, que eu quero saber qual é o tema que nós vamos tratar aqui hoje nesse 2 na Lona, que é o nosso querido Zacarias. Zacarias!
Eu!
O que que nós vamos falar hoje nesse episódio?
Ok, logo comigo, mas eu consigo...
A ideia foi sua!
Ok, eu vou falar.
Então, em geral, essas demências surgem depois dos 70 anos.
Assim como acredito que todos nós aqui dessa bancada... A gente tem aquele nosso lado man-child, né?
Sim.
Então a gente curte muito bonequinhos, coisas de ação, acho que todos concordam com isso, não?
Mais ou menos 80% do meu ser, né?
E eu gostaria de falar então dos grandes brinquedos, os originais que a gente tinha e tinha muito apreço. E também pelas falsificações, que eram coisas, tipo, absurdas, além da imaginação, e que a gente também tinha muito apreço por elas. Então, de uma vasta gama, desde os clássicos Cavaleiros do Zodíaco e Power Rangers, a tudo que a gente já vimos de bizarro nesse mundo.
E tem coisa, hein?
De tudo! Videogame falsificado, tipo o rum do Pikachu no Super Nintendo, saca? E do Sonic.
Lembro.
Solta a imaginação, tá ligado? Sinto-se uma criança hoje e deixa a imaginação voar, tá ligado?
Inclusive, essa rum do Pikachu foi o único jogo de Pokémon que eu joguei durante a minha infância. Então a minha concepção de jogo de Pokémon era um pouco deturpada.
Pô, jovem gafanhoto, tá ligado?
Antes do Power World?
Não, pô, na minha época a gente se emprestava disquete com emulador de Game Boy, tá ligado? Pra jogar Pokémon Blue.
Tá, mas alguém me explica como é que era esse jogo do Pikachu ali. Eu não joguei esse jogo, mas eu já ouvi falar.
Você nunca jogou do Super Nintendo? Ele era do Super Nintendo, né?
Aham.
Uhum. É, ele era um hack de algum jogo do Super Nintendo que eu não lembro qual.
Era um jogo de plataforma muito podre que você controlava o Pikachu. Mas os controles eram horríveis, assim. Tipo, e tinha uns inimigos que alguns eram pokémons e outros eram, tipo, animais completamente aleatórios.
Você lembra o Mônica no Castelo do Dragão, João?
Sim,
esse jogo
o Capitão
do Chaves
Feio,
e para o Tectoy?
Uhum.
Aqueles lá eram rum oficial, né?
Uhum.
Esse do Pikachu era rum made in Nueva York, tá ligado?
Não era rum, era ruim, né?
Esse. Esse aqui que eu mandei a imagem aqui?
Esse mesmo, incrível.
Pô, mas é bonito, hein?
Bonito, hein, pô?
É bonitinho, é bonitinho.
Tinha até um Sonic pra Super Nintendo, vocês lembram?
Inclusive o videozinho aí pra você ver, ó, dá uma olhada.
Caraca.
Era assim, era bem aleatório.
E eu comprei esse cartucho, né?
Ele é bonito de perfil, tá ligado?
Pô, mas ele parece oficial, mano. Ele é bem bonito o visual dele.
Não, mas ele é oficialmente falsificado, cara. E realmente ele era oficial.
Sim, esse tem um selo oficial falsificado.
Exato. O jogo em si ele até que era divertidinho, só que assim, como a gente com a mente de criança, né, a gente começava a jogar, pô, legal, Pikachu, tá, era um Pikachu estilo Mario, né, vamos falar assim.
Uhum, não, pra mim era incrível.
É que aquela velha máxima, né, velho, não tem tu, vai tu mesmo, tá ligado?
Uhum.
Eu tô tentando lembrar dos boss do jogo, porque cada fase tinha um chefão no final, não tinha?
Tinha.
Mas não eram os outros pokémons, não, né?
O Drácula do Castlevania...
Não, nada a ver, irmão.
Eu acho que na primeira fase, no primeiro mundo, era o Raidon, eu acho.
Ah, então eram outros pokémons. Talvez meio avulsos, assim, né?
Isso, tinha um Snorlax também como um chefão de alguma fase também.
Engraçado que desde jogos até brinquedo mesmo, assim, de plástico, os falsificados sempre têm essa tendência a misturar, fazer crossover, né? Então, tipo, tem aquelas caixas de boneco que vem os Vingadores, aí tem lá o Homem-Aranha, o Homem de Ferro, o Batman, o Shrek, o Minion e a Frozen.
Aí, ó, agora eu quero fazer um exposer aqui sobre a hipocrisia da Nintendo, hein?
Certo.
Ela não pode ver um personagem, uma coisinha dela, que ela vai lá e taca o processo.
Uhum.
Mas aí ela faz o quê? Super Smash Brothers. O que que é? Que é o conjunto de bonequinho do camelô.
E ainda mistura de outras empresas, né? Mistura Sonic, né? Mistura eles tudo, assim, fica tudo...
Ou seja, os brinquedos de camelô são todos action figures de Super Smash Bros.
É tudo Nintendo. Tu já viu quanto que a Nintendo tá ganhando com esse mercado alternativo, hein?
Não, quantos, HG?
É, ele deve passar uma boa quantia por fora aí.
Ah, mas tu sabe um bagulho que o Bag vai curtir?
Um bagulho que o Bag?
Bagulho.
Não, uma história que o Bag vai gostar, tá ligado? Enfim, era uma linha de bonecos totalmente diferente, tá ligado? Daí os caras pegaram, pintaram em cada uma a roupa style Power Rangers, tá ligado? E fizeram styles comandos em ação. Que vinha, e He-Man, que vinha um gibizinho com a história, tá ligado?
Desculpa, Zaka, você falou Fizeram mesmo ou eu que escutei errado?
Não sei, eu posso ter dito, mas é Fizeram, tá ligado?
É porque eu lembrei daquele do Parabóis, saca?
Parabóis.
Hoje é seu aniversário.
Isso.
Suraya.
Falando nisso, até, eu não sei se todos aqui somos da época dos comandos em ação pequeninhos.
Eu cheguei a pegar, sim, cheguei a pegar. Eu tive.
Enfim, então aos tiozões aqui, incluso eu. Vocês lembram que tinha a versão mais acessível, pá, que é do SOS Comandos.
Sim, esses eram bons, inclusive, porque apesar deles não dobrar os cotovelos, os polegar dele não quebravam.
Não quebravam. É verdade. Tinha essa vantagem. É que era de borracha, né, o braço dele.
É, era tipo a borrachinha, exato. Era bem estilo herói de ação dos anos 80, 90 ali, né?
É, eram uns covers de Schwarzenegger, Chuck Norris.
É, tinha uns bonecos falsificados que eles tinham umas coisas a mais, assim, do que os originais, né?
Sabe o que eles tinham a mais, Bug? Personalidade.
Isso.
Caraca, olha só.
Tô foda!
Até que vocês falaram em crossover, tá ligado? Eu me lembrei um dia que eu cheguei nos camelô, minha avó, ah, tu quer um cavaleiro do Zodíaco? Eu falei, ah, vou pegar o debaré de todo, né? O de Borã, em Tupi-Guarani, tá ligado?
Grande.
Cheguei em casa, todo alegre. Ah, abri, era o Shun com uma armadura dourada, tá ligado?
Olha só.
Isso aí aconteceu comigo parecido. Eu era da época do Pokémon e do Digimon, né?
Sim.
Aí eu pedi pro meu pai, eu lembro que tinha um boneco que era um Agumon, que é, pra quem não sabe, é um dinossaurinho e que ele abre, ele vira um dinossaurão gigante com chifre e cospe fogo, né? E
virava o Greymon.
É, ele virava o Greymon. E aí tinha um na lojinha de R$1,99, provavelmente era pirata. E eu falei pro meu pai, pô, eu queria um lá, o Agumon. Só que ele não sabia o que diabo é Agumon, o que não é e tal. Aí eu falei, ah, eu quero o laranja. Aí ele foi lá e comprou pra mim o Patamon, que é o que vira anjo.
Que era o que virava o Angemon?
É, ele virava o Angemon, virava um belo anjo.
Pior assim. Que eu tinha muito irado, velho. Que ele era o Patamon, tá ligado?
Uhum.
Fechadinho. E tu abria ele e fazia uns bagulho, ele virava um Angemon.
Eu tinha também. No início eu tinha uma dificuldade filha da puta pra fazer ele virar um Angemon completo. Ele sempre faltava uma asa, alguma coisa assim.
Eu sempre tive também, mas até que ele quebrou na metade na minha mão e aí sim eu nunca consegui.
Era difícil, ele era bem complexo.
Era complexo, né, esses brinquedos aí.
Uhum.
É, era bem nesse style assim, ó.
A criançada passava horas pra montar, depois desmontar.
Dava até preguiça de montar ele, né?
É, eu tive o Agumon e tive o Patamon também, cara. Ele virava, esse na verdade ele não é o Greymon, ele virava o War Greymon.
War Greymon.
Olha o Patamon, velho, olha como é que você monta uma porra dessa, cara.
Dessa merda desse porquinho, tá ligado, mano? Tipo, era tudo muito abarrotado ali dentro e tu ia fechar, nunca fechava.
Sim.
Daí tu fazia a força, quebrava metade dos bagulho, tá ligado? Tudo desencate.
Eu fico me perguntando como que é o projeto pra produzir um brinquedo desse, sabe? Tipo, pô, uma pecinha tem que estar dobrada em tal canto. Aí você fica, mano, quem que inventou isso, tá ligado?
E tem uma faixa, tá ligado? Bem na... onde todo mundo da linha de produção da empresa consegue enxergar, tá ligado?
Não sei se hoje ainda tem, mas nessa época tinha muito boneco que transformava, né? Tinha Transformers, tinha... O Transformers já era velho na minha época, mas tinha o Beast Wars, Beast Machines. Eu tinha um dinossauro lá, que ele virava um cara. E tinha uns da Recreio também, mano, que virava outras coisas, assim. Tinha uns bichos que virava pedra. Nossa, tinha um monte, Eletronics, era bem da hora, cara. Esses aí, pô, ficava montando e desmontando, ia até quebrar, uma hora quebrava, assim, era sempre...
Não, normal, é que esses bagulhos sempre foram feitos pra ter uma vida útil, tá ligado?
Era frágil, né? Tipo, era muita pecinha muito pequena.
Tanto que um bagulho que eu curtia dos anos 90, tá ligado? É dos bonecos de vinil, mano, tá ligado?
Ah, era da hora.
Porque aquilo lá tu podia dar na cara de um, até te dar sangue, velho. Que o bagulho isso aí é inteiraço, tá ligado?
Mano, esse negócio de boneco de vinil, é que assim, isso aí era a minha pegada. Porque assim, tava até comentando com uma amiga minha outro dia. Porque quando a gente era criança, tinha... Antigamente era tudo mais dividido, né? Tinha os brinquedos de menina, que era tipo... Forninho, bonequinha, essas paradas e tal.
Sorveteira da Eliana.
Sorveteira da Eliana, que era legal pra caramba, né? Pipoqueira, que as meninas levavam lá na escola, fazia pipoca pra galera e tal. Aí tinha os brinquedos de menino, que é basicamente bola e videogame e uns bonecos que eu não curtia muito. Tipo, tinha Max Steel, vocês estavam falando, não gostava muito de Max Steel. E tinha a terceira categoria, que era animal e monstro. E eu sempre gostei mais de animal e monstro. Eu ganhava muito carrinho dos meus tios, mas eu não brincava com eles. Eles eram esmagados pelos dinossauros que eu ganhava, mano.
E depois tu fazia um monstro com eles, tá ligado?
Você ia no camelô, tinha aqueles sacos, né? Cheio de bicho de dinossauro dentro.
Sim! Aquelas telinhas de TNT, assim, com cheio dos negocinhos.
Mano, eu tinha tanto, e eles eram maciços. Eu tinha um elefante, velho, que ele era assim, era um elefante enorme, tinha que segurar com as duas mãos, e ele era duro. Se você jogasse aquilo na cabeça da criança, rachava o crânio, tá ligado? Não era aqueles brinquedos mole, assim, você aperta.
Era tipo uma bola de bocha, tá ligado?
É, era maciço, assim. Mano, eu tinha uma girafa gigantesca, eu tinha um monte de inseto, eu tinha bicho marinho, pô, era uma parada mais legal. E eu adorava, o que eu mais gostava era dinossauro, cara. Pô, os dinossauros que eu tinha era muito maneiro, velho. Eu tinha um tapete, inclusive eu tenho até foto que eu vou ilustrar pra vocês verem. Mas eu tinha um tapete que ele era bege, assim, tá ligado? Ele tinha a cor de terra, tá ligado? Como se fosse um... Era bege e tinha uma mancha azul, então parecia uma ilha. Aí eu ficava brincando, mano, com os dinossauros aqui, ó. Eu e meus dinossaurinhos de borracha aqui quando era criança. Pô, é da hora demais. Saudade.
Caraca.
Mano, esse tapetinho tinha uma mancha azul e aí era uma ilha. Aí eu fazia os dinossauros atravessando.
O Dano tá desenhando até a Pangeia ali num dos papéis. Uh-huh.
Olha só.
Sim.
Já veio com cacuete de fábrica, né? Imaginação fantástica, muito bom.
O Tan falou do tapetinho, tinha outra coisa clássica, não sei se é da época de vocês também, mas tinha uns tapetes que eles eram tipo uma cidade, assim, tinha várias ruazinhas e tal.
Uhum.
Sim.
Hot Wheels.
Brincar de carrinho.
É, pá, era demais isso aí. Ferrorama.
Ah, Ferrorama, eu ia falar isso aí, velho. Ô, oh, que bagulho mais louco, velho. Ferrorama era...
Eu tinha isso aí, só que eu usava pro dinossauro esmagar. Ele entrava lá e ficava esmagando a cidade, pô.
O Ferrorama era brinquedo premium, pô.
Por que, safado?
Pô, sabe um bagulho que eu sempre quis ter, mas nunca tive e... Sei lá, futuramente, talvez, compre depois de velho.
Filtro.
Não, esse aí, foda-se. Um forte Apache, melhor que filtro, um forte Apache, velho, tá ligado?
Realmente, é melhor que um filtro mesmo, tem razão.
Até porque eu tô muito numa de filme de Bang Bang, tá ligado?
Esse aí vocês tiveram?
Sim, Samurai Warriors, pô, Samurai tinha todos.
Samurai Warriors, cara.
O Tristan era o mais do caralho. Aquele que tinha um chifre e meio, tá ligado? O laranja.
Passava na Gazeta, não era?
Não, passava na Manchete, mano.
Manchete, desculpa, falei Gazeta. Manchete, tá certo.
Gostava demais, velho. Até porque na revista Herói eles cobriam bastante também Samurai Warriors, tá ligado? Eu tinha até o vermelho, que era o... Não o vermelho. O branco, que era o vermelho com a armadura do demônio, tá ligado? Do Cramunhão.
Uhum.
Do bebê de Tesouro.
Eu lembro que esses aqui, tipo assim, depois ele tinha umas articulações que eram feitas com mola.
De mola? Era mó ruim mexer esse boneco. Mas, tipo, quando ele ficava arrumadinho, ele ficava muito afudido. Né?
É, aí eu lembro que uma vez, depois de brincar muito com ele, ele arrebentou a mola do braço, então ele ficou só o toquinho, né, no braço esquerdo. E eu lembro que eu cortei o dedo na mola, cara. Eu lembro, boas lembranças, né? Muito bom pra crianças os brinquedos.
Caralho, eu sou um merda, meu irmão.
Outra coisa que eu lembrei também, que é porque assim, Samurai Warriors, na verdade, é o Cavaleiros do Zodíaco em Samurai, né?
Uhum.
Uhum.
E também tinha outro que eu tinha um boneco também, que era Churato, cara.
Churato,
vocês lembram
eu
Churato?
Tinha todos, velho, tá ligado? Eu reassisti esses tempos, tá ligado?
Esse aí eu já não lembro, não.
Churato era o Cavaleiros do Zodíaco, só que indiano, né, se eu não me engano.
É.
Mas o começo de Churato era muito louco, porque, tipo, era dois melhores amigos lutando num torneio de karatê, tá ligado?
Uhum.
E do nada dava um pife em Tóquio, como sempre dá, tá ligado?
Sim.
E um virava o mestre do bem e o outro mestre do mal, lembra?
Tem uma leve recordação. Churato, cara, é uma das poucas animações que eu assisti quando era pequeno, que eu nunca revisitei.
Cara, eu reassisti uns 4 meses atrás, tá ligado? E eu não sabia que rolava, tipo, tantos plot twists, tá ligado? Eu recomendo, porque é pouco episódio. Tá ligado?
Deve ser tipo assim, 6, né? Que a gente assistiu durante 3 anos, né?
Não. É 21 quebradinhos, tá ligado? Só que, tipo, pô, é irado, tá ligado? A história tem vários plot twists e pá.
E eu achava o design dessas armaduras até legal, cara.
Sim, lembra que tinha um de dragão que ele até andava com os olhos fechados, style Shiryu, e tinha uma ombreira de dragãozão, assim. Eu tinha o boneco desse aí. Né?
Tem uma recordação. Essa mesmo aqui, acho que ela é de tigre, né, essa armadura
é,
aqui,
é, mas
né?
esse modelo que tu botou aí, eu acho que já é um mais playbus, tá ligado?
Deve ser. Não é esse que eu tinha, não. Eu tinha o do camelozão mesmo.
Depois de grande, a gente descobre que todos os brinquedos que a gente tinha, a maioria era camelozão, né? Tipo, uhum. Tinha pouco brinquedo original.
Sim.
Mesmo.
Ah, assim. A maioria é esmagadora, né, velho?
Os Power Rangers viram a cabeça que eu tinha, eu descobri que é tudo camelozão. Quando eu tive na época.
Eu tinha boneco do X-Men, cara. Nossa.
Pô, mas do X-Men eu tinha um Ciclope original, velho. Tá ligado?
X-Men eu nunca tive boneco, não. Eu não tenho recordação de ter boneco de X-Men, cara.
Eu tinha um Gambit e um Wolverine, mas era da série animada, mas era piratão também. Pô,
foda, hein, velho.
Eu tinha o Ciclope aquele com a cabeça toda tapada, tá ligado?
Uhum.
E daí se tu mexia a chavinha atrás ali e acendia o visor.
Ô, louco.
Era cheio desses bonecos, né, que tinha uma luzinha vermelha no peito, né?
Daí acabava a pilha nunca mais, tá
tipo,
ligado?
Não fazia sentido nenhum tal boneco ter uma luz vermelha no peito, mas ele tinha uma luz vermelha
mas
no
ele
peito.
Tinha,
e a
exato.
Gente achava incrível a porrinha da luz vermelha.
É verdade.
E quando eu vi um boneco que era tipo um Homem-Aranha, e aí ele era todo pintadinho assim, as costas dele eram pretas, tá ligado?
Isso eu tive, cara.
Ô, oh, matei o que eu não... Eu acho que o Dan e o Bag não vão lembrar, mas talvez o John e o Diego lembrem. Que eram uns bonecos trigenéricos, tá ligado? Eles eram uma mistura de soldado com astronauta.
Sim, lembro.
E a tela deles era tipo, o visor do capacete era como se fosse uma telinha de celular da época, tá ligado? Os Nokia 6120. Daí tu apertava, eles tinham 4 botões no peito, cada botão que tu apertava eles faziam uma expressão e falavam uma merda diferente, tá ligado?
Como assim? Não entendi.
Falava uma merda diferente. Porra, me caguei. Apertava o botão assim, falava uma merda qualquer assim, né?
Mas dessa leva de bonecos com botão, era bom também os que faziam barulho, né? Às vezes, tipo, era o Homem-Aranha com o boneco, tu apertava e ele começava... Precisamos salvar los niños! Era tipo... Ele virava el Hombre Aranha, né? Não era mais Homem-Aranha.
É tipo o Minion que canta Barabarabere, já viram? Ele saiu.
Pô, na onda dos bonecos que faz barulho, eu tinha um Godzilla que andava e ficava gritando.
Ai, eu achava
o máximo.
Que inveja de você! Eu sempre quis um boneco do Godzilla quando era criança, cara.
Ah, pior que o Dan é fazão do Godzilla,
mano. Fui no cinema, mano, o primeiro filme que eu vi no cinema foi Godzilla, de 97. E eu saí de lá, do lado, tinha uma loja de brinquedo com um boneco Godzilla de 97 do meu tamanho. Ele era da minha altura.
Meu chão tava estralando.
Cara, e eu fiquei louco que eu queria aquele boneco, mas aparentemente era muito caro. Nossa, mano.
Pô, meu sonho era ter um Buzz Lightyear idêntico ao filme.
Eu tinha, até hoje eu tenho.
Nossa,
eu
nunca tive, cara.
Fez inveja de volta, a reviravolta aí, caralho.
Eu tenho, eu fui vingado.
Eu tenho, porra.
Tenho, até hoje, conservadinho, ganhei de Natal um original e ele tem a voz do Guilherme Briggs, cara.
Nossa, caraca, era esse véio. Mesmo.
Abra as asas e tudo, faz laser, pô, da hora, mano.
Tem vida quando tu não tá vendo, né?
Ah, provavelmente, pô.
Isso.
O cara vê o que não pode ser desvisto.
Agora, vocês estão falando desses bonecos com luz no peito e tal. E esse aí? Eu não sei se o Dan e se o Bag também vão lembrar, mas acho que o Bruno e o Zaka talvez.
Um Spectre, cara.
Nossa, é um Spectre.
Nossa,
sim.
Eu não faço ideia do que seja.
Eu tinha um, Diegão, que ele era da Bandai também, tá ligado?
Aham.
Uh-huh. E ele vinha em style Cavaleiros do Zodíaco, mano, saca?
Pra montar todo?
Aham. Uh-huh. E daí era Trick o Fire. Ele tinha a cara de humano, tá ligado?
Uhum,
quando tava sem
sim.
capacete.
Uhum.
E o Ryder e o Biker, eles eram um robô sem capacete, tá ligado?
Ah, que da hora.
Mas era o mesmo corpinho dos Cavaleiros do Zodíaco. E pá, mas eu tinha o de vinil também.
Aqui, ó. Esses dois que eu mandei a foto, exatamente os dois que eu tinha.
Uhum.
Que esse de baixo, que ele era todo emborrachado, ele não desmontava nada.
Uhum.
Ele só mexia os braços.
Era o de vinil clássico, é.
Isso. E esse de... E esse de cima aqui que eu mandei primeiro, ele só tirava o capacete. Mas se apertava a luzinha no peito dele, tem essa barrinha, ela acendia. E eu acho, se eu não estiver falando merda, que ele fazia algum barulho também.
Ó, eu tinha a caranga do Spectre, mano. Tá ligado?
Aham. Uhum.
Que ela era branca e parda e tu puxava umas asinhas embaixo do carro, engatava, virava o teto pra trocava... O capô, só botava o branco embaixo, o vermelho
em cima.
Ah,
eu lembro disso.
Uhum.
E virava uma super viatura, tá ligado?
Vocês pegaram fase de Power Ranger?
Sim.
Que é dúvida.
Power Ranger, eu lembro que era bem popular nessa época também. Eu tinha uns bonequinhos falsinhos de Power Ranger lá que virava cabeça. Esse era classicão.
Uhum. Esse é o clássico.
Eu tinha esses aí também, bem da hora.
E eu descobri recentemente que os que eu tinha era falsificado, porque hoje eu tenho a coleção dos originais. E os falsificados, os originais, eles vêm com uma tatuagem na embalagem. Cada um deles, da moeda do poder. Os falsificados, eles não tinham como fazer a tatuagem, eles fizeram tipo uma moeda de plástico do poder. Só que o meu eu criança com certeza acharia muito mais irado uma moeda de verdade,
com certeza,
a moeda do poder, do que a porra de uma tatuagem que você bota uma vez e estraga.
Concordo.
Então tá aí um ponto em que o camelô venceu. Ponto pro camelô aí.
Mas tanto que eu acho que eu já contei pra vocês, é, que eu tenho o Dragon Zord original da Bandai, que eu ganhei da minha avó, tá ligado?
Uhum.
E ele vinha com o Tommy original da Bandai, só que tipo, ele não virava cabeça nem nada, tá ligado? E daí eu, na minha infância, achando que eu era um super gênio, eu botei na caixa do Dragon Zord o Tommy falseta que vira a cabeça, tá ligado?
Uhum.
E abandonei na minha mãe o Tommy original e minha mãe, pra variar, deu sumiço no bagulho.
Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara!
Incrível. E hoje tá no eBay, na conta de algum cara, sendo vendido por $500.
Mais ou menos.
O camelô é sempre melhor. Cara, você daria, você gastaria 90 conto num boneco pra uma criança hoje em dia? Não vale a pena, pô. Tem que comprar um piratão.
Ah, mas, mano, se você for dar qualquer boneco de presente pra uma criança... Você não acha menos de R$90 em qualquer então, loja, é normal.
Tá caríssimo o brinquedo hoje em dia, velho.
Nossa,
tá
absurdo.
Eu tava outro dia lembrando, meu pai comprou pra mim um Homem-Aranha uma vez na loja, e esse era original. E era 90 conto. Eu tava esses dias lembrando, falei, caraca, mano, ele deu 90 conto num bonequinho pequenininho, velho. Eu não faria isso.
Naquela época, né?
Então, pois é. Cara, 90 conto naquela época dava pra comprar uma casa, sei lá, era muito caro.
Isso.
Exato. A última vez que eu comprei um boneco, velho, eu já era velho. Tá ligado?
Os 3 dias.
Que eu já curti a luta ali. 70 conto um boneco do CM Punk, velho.
Ah, o último boneco que eu comprei foi um do Pica-Pau Biruta que eu comprei no Mercado Livre.
Ah, mas aquele teu valeu o investimento e tava no precinho. Tava no precinho.
Mas olha só, enquanto a gente conversava aqui, eu tive um devaneio, né? E nós estávamos falando de Power Ranger, dinossauro e tal. Eu lembrei que o Bag, né, um dos 18 projetos paralelos que ele tem, tá fazendo os Power Rangers brasileiros, né?
Sim. É verdade.
E aí ele começou a falar dos Metal Heroes aqui, eu pensei, Bag, tenho uma ideia pra ti. Quem sabe tu faz os Metal Heroes com os policiais brasileiros. Pensa, tu pega o Sargento Faur, pega o japonês da Federal, bota a cabeça do Datena num vidro espelhado lá, que nem o Zordon.
Incrível, o Datena no Zordon.
Nem num vidro espelhado, bota tipo numa cabeça, num aquário, tá ligado?
Me ajuda aí, velho. O velho, me ajuda aí, velho.
Você faz um delegado da Cunha, né? Alguma coisa assim também, né?
Sim.
Muito bom, cara, muito bom. O Bruno é genial, cara, impressionante. Nossa só, que sorte que o Dois na Lona tem de ter o Bruno aqui, viu? É isso.
Isso aí.
Porra, mas na linha dos bonecos que fala e acende, mas não humanoide... Tinha aquela porra do Furby também, né?
Nossa, eu lembro do Furby.
Fez o maior sucesso na época que lançou. Aquele bichinho colorido que piscava e fazia os negócios. Eu sempre quis um, mas, pô, era absurdamente caro.
Ah, eu achava bem sinistro, tá ligado? Se o Furby começasse a falar sozinho no meu quarto no meio da noite, eu ia tacar fogo
ele
nele.
Tem, ele tá tem uma pegada meio creepy mesmo.
É, ele é meio Gremlins, né? Ele era um bagulho assim, né? Era um bichinho fofinho.
É muito esquisito.
Bicho que mexe o olho é bizarro, não é bom
é
não.
É de Satã, né?
É, inclusive aquelas bonecas que mexiam... Mano, nossa, até esqueci essa história. Eu tinha fobia mesmo, assim, de boneca que mexia o olho. Tipo, era tão sinistro que na escola, no dia do brinquedo, não podia levar boneca, tipo, por ordem, assim, porque eu me tremia todo de medo, tá ligado? Mas graças a Deus eu fui curado pelo meu primo, que me trancou com a boneca e eu desmaiei de tanto gritar, tive febre durante 3 dias, mas depois nunca mais.
Tratamento de choque com boneca.
Ele te exorcizou, basicamente, né?
Elemento, cara de pau, vagabundo.
Eu fico imaginando esse dia do brinquedo, o pessoal chegando lá com os Cavaleiros Zodíaco, umas bonecas que mexem o olho, e o Dan chegando com o tapete dele lá aqui.
Sim, o tapete de dinossauro.
Um tapete e um broncossauro, tá ligado?
Pô, mas nessa mesma linha do Furby, eu tava pesquisando umas imagens aqui e me desbloqueou... Quando que eu vi essa imagem, falei, meu Deus, eu tive isso e eu não lembrava. Que é esse guru do Gugu.
Ah, nossa, eu tive isso aí, mano.
Manda foto.
Sim.
Não,
talvez.
Meu Deus do céu, cara. Me destravou legal aqui agora, bicho.
É o voodoo do Gugu, tá ligado?
Que cor que era o seu bag?
O meu era esse azul.
Ah, o meu era azul também. Pô, que da hora, mano.
E tem o amarelo e o vermelho,
né? Eu sempre tive a dúvida se isso aí é o umbigo dele e lá em cima é a boquinha sorrindo ou se é o nariz e ele tem uma boquinha fechadinha.
Meu Deus, eu nunca li por essa forma. Eu sempre achei que era a boca dele ali embaixo.
Eu também.
Meu Deus, cara.
Eu nunca tinha nem visto isso, velho. Então minha cabeça tá processando.
É porque, na verdade, se a gente observar sobre essa ótica de que a boquinha dele tá bem no meio do olho ali, ele tá me parecendo aquele bonequinho Paul que tem aqueles joguinhos de mobile, saca?
Nossa, mudou completamente minha percepção. Porque eu sempre achei que ele era um gorila, sabe? Tipo, a boca dele era embaixo...
O que bonito, tá ligado, João? Da CMLL.
E ele falava, você apertava, você fazia uma pergunta pra ele, né? Por isso que ele era um guru. E você apertava a barriga, ele falava sim, ou não, ou talvez.
Cara, mas o guru do Gugu faltou uma resposta que podia ser a depende, né?
Depende.
O Bag trouxe o guru do Gugu, mas o Gugu, ele tinha uma linha de brinquedos também, que era da hora, né?
O Gugu patrocinou muito brinquedo, muita infância, né, cara? Pô, pode crer.
O Pogobol, cara, nunca tive, era doido pra ter.
Eu tive o balãozinho do Gugu também, que era essa boneca esquisita, que você botava a bexiga na boca, apertava o bracinho. Só que a minha nunca funcionou. Aí um dia depois eu cresci um pouco mais, assim, aí eu curtia filme de terror e tal, eu peguei ela e transformei ela no Chuck.
Porra.
Bah, tinha um jogo do Gugu que eu sempre quis, que era a gincana do Gugu, que era tipo um... Eu mandei a imagem ali, mas é que era assim, tinha... jogava em quatro, cada um era uma atividade.
Mas um que eu tenho aqui até hoje na minha estante é o Melocoton, velho.
Ah, o Melocoton, hein?
Da Eliana, tá aqui no meu cenário, Melocoton.
Ô, eu tinha um xaropinho, cara, eu tinha um xaropinho desse aqui, mano, eu juro pra
você.
Pô, mas xaropinho merece, tá ligado?
Maravilhoso. Cara, o Bag falou isso do Melocoton... Esses dias pra trás eu vi a Eliana num podcast falando que... Eu acho que a Eliana tá separada, né? Acho que ela separou, não é casada, mas não sei.
Não sei.
Aí ela falando que as amigas dela chamaram ela pra sair, que ela foi numa balada e tal. Ah, vamos numa balada, vai ter uns caras bonitos lá, não sei o que, beleza. Aí disse que chegou lá, tava dançando e tal. Aí que chegou um cara perto dela e falou assim, oi? Eliana, né? É isso mesmo, é. Eu tenho um Melocoton até hoje.
Meu Deus.
Ele disse que ele soltou essa na balada pra ela, que ela falou assim, ah, que legal, dá aquela risadinha dela e vazou, tá ligado?
Ah, pensei que ela ia levar o louco pra casa, velho, tá ligado?
Era você, Dan, só pra saber?
Não, eu não tenho um Melocoton até hoje, não, mas...
Ah, você só tem o xaropinho, tá certo.
Tem o xaropinho, eu cheguei no ratinho e falei isso. Falei, eu vi o ratinho na balada, falei... Tem um xaropinho até hoje, cara.
Ele pegou o cacetete.
O Dan pegou a cara. Lavanda, tá ligado?
Mas a Eliana tinha muito, tipo, maquininha, né, de brinquedo, tipo, chocolate, fabriquinha de macarrão.
Sim, sim.
A Eliana e o Gugu patrocinaram a infância de muita criança. Porra. Nessa época, né, cara?
Forninho. Vários gastrônomos de hoje em dia aí devem sua carreira da Eliana, tá ligado?
Maquininha de pipoca, maquininha de chiclete, tô falando de memória, assim. Maquininha de sorvete, pô, era da hora.
Maquininha de raspadinha de gelo, forninha da Eliana.
Esse aqui eu acho que a propaganda em si ela não foi tão feita. Perceba que ali tá piu-piu do Gugu, tá ligado? É até foda, né?
Pô, mano, piu-piu do Gugu tá foda. É trilha ali no odologista, tá ligado?
Ele tá parecendo o piu-piu monstro, né, do piu-piu e Frajola.
É, sim. Se fosse o Gugu nessa época, eu teria ido no urologista, tá ligado?
Ele tá verde com uma porra amarela em cima da cabeça. Tá precisando
claramente
muito.
Claramente gonorreia, tá ligado?
Muito aqui
um quadro...
What? Eu tô olhando aqui a linha de brinquedos do Gugu, show de mágica.
Nossa, isso era maravilhoso.
Pois é, velho, tem a tenda do Gugu também.
Cara, mas aí que tá... Eu acho que Gugu e Eliana foram os dois maiores... impérios de brinquedo do Brasil,
sim.
Tá ligado?
O Gugu teve até a empresa do jogo, Gugu Games.
É verdade, cara. Ele tinha aquele jogo de que jogava no computador de entrega, não era?
Isso, de carro.
Meu Deus, bicho, é verdade.
Pô, vocês lembram daquelas coisas que vinha no salgadinho? Tinha Tazo e tinha os... uma das coisas mais antigas que eu lembro é aqueles dedos que vinha da família Adams, lembra?
Sim.
Era da hora.
Uhum. Aí você está falando com a pessoa correta.
Era isso. Da hora isso aí.
Você ainda tem, ô Bag?
Tinha orelha, dedo, olho...
Os dedos, não. E o mais engraçado é que esse da família Adams não era família Adams licenciado, a marca. Tipo, eles fizeram, tipo, o limite do plágio ali dos personagens... E lançaram, que era tipo a coleção Susto, né? Que vinha um pedaço
sem
de corpo.
Sem meter o nome, né? Da
não tinha nome familiar na promoção. E vinha figurinhas holográficas que brilhavam no escuro, né?
Tinha uns que vinham num box, né?
Tinha um box.
Porque havia vários salgadinhos pequenos, figurinha e um bagulhinho desse.
Eu lembro disso aí, pode crer.
Mas promoção da Elma Chips, cara, no começo dos anos 2000, ali, finalzinho de 90, era...
Eles caprichavam, né?
Inacreditável, assim, os caras se empenhavam, caprichavam muito.
Era a Elma Chips e a Coca-Cola incentivava muito a gente a consumir pra ganhar brinquedo, né?
Os ioiôzinhos da Coca-Cola, velho, que tinha os meia-boca e tinha os profissa, lembra?
Pô... Eu lembro.
A superfície dos cristalinos e pabá, massa pra caralho.
O gelo cósmico, você fala?
Não, aquilo lá era geloco, mano.
Geloco. Teve os ioiô também, dos refrigerantes, né?
Ah, velho, o ioiô adorava, cara.
Tinha um mini crack também. Tinha uma menina do meu colégio que o apelido dela era mini crack. E aí a gente descobriu que é porque ela tinha a cabeçona e o corpinho.
Ai, que maldade, cara. Isso não se faz.
Olha só.
Hoje em dia é Funko Pop, né, o apelido.
Ô, John.
Fala, Zacaria.
Tu vai lembrar da mini crack? A professora de biologia do segundo grau.
Ah, sim, lembro.
Tá ligado?
Ah, ela era parecida mesmo.
Ela era o Rivaldo.
Mas mais porque ela tinha o cabelo assim, gigantão, sabe? Que parecia um capacete.
E a cabecinha parecia meu Wiki de Fênix falseta, tá ligado? Que, tão ligado? O primeiro episódio de Game of Thrones que aparece a Arya... Com o Elmo, assim, o Elmo tá todo balangando.
Com a Elma Chips?
Cara, teve promoção de Game of Thrones da Elma Chips.
Não. Que daí ela tá com o capacete todo balangando na cara, assim. O meu Ike, ele ficava assim, porque a cabecinha do boneco falseta era bem pequenininha, tá ligado? E daí ficava, tá ligado? Volta e meia, tava brincando, quando eu via, tava virado o capacete, saca ele com a cara tapada, assim, cortava em medo do som da brincadeira.
Eu lembro dos mini cracks, cara. Eu não sei, eu não lembro se eu tinha a coleção toda. Mas eu lembro que tinha o trio.
Era
o
grande
Romário,
a coleção. Era tipo uns 30.
Ah,
era
eu
bem
como
grande
um grandíssimo
mesmo.
Fã de futebol, tá ligado? Eu tinha uns...
Mas o álbum de 94 você tinha, né, Zacari?
94, caralho, velho. 96.
Nossa, desculpa.
Respeita a história dele.
96. Pô, Diego, vai ter que escutar o último episódio, pô.
Ah, fazer o quê, né? Mas esse episódio ficou tão incrível que eu escutarei quantas vezes for preciso.
Até eu ouvi, não entendi nada, porque eu não entendo de futebol, mas eu ouvi.
Oda,
eu.
Olha bem na minha cara virtual aqui.
Diga.
E diz, tu acha que eu entendo alguma coisa de futebol, irmão?
Ah, mais que eu, cara. Futebol, não entendo,
né,
nada.
Mano, tá, eu só falei aquela parte do Criciúma que eu puxei, tá ligado? Os loucos, é carinha, tu sabe que o Criciúma subiu? Não, mano, eu tava lembrando do Brasileirão 96, tá ligado?
Cara, eu não sei nem o que é um Brasileirão, cara. Eu não
Você não sabe nem o que é um Criciúma, né?
Não sei nem nada disso, cara. Eu, as poucas vezes que... A minha família é fanática por futebol, as poucas vezes que me levaram, pediram pro meus pais, falou, não leva mais ele não, porque ele não joga nada, cara.
Que melhor goleiro, o goleiro é muito ruim.
Deixa ele em casa.
Deixa ele explorar outras áreas. Aí deu certo, né?
Defina deu certo, né? Mas tudo bem.
Pô, você tá aqui no 2 na lona, né?
Isso aí, pô.
Ó, uma bosta.
Eu ia perguntar pro Bag, ele que é um colecionador de artefatos da época de ouro do Brasil antigo, se tu ainda compra brinquedos vintage, assim, porque eu sei que tem alguns vários Funkos, né?
Funko eu tenho bastante, mas não chega a ser vintage, não. Tem uns que é tipo, de 2008, 2006, mas... Enfim, mas eu fico de olho nos brinquedos antigos. Eu gosto de ter, tipo, as coisas que eu tinha antigamente, sabe?
Tu conseguiu o Power Ranger branco vir da cabeça, né?
Só falta o Power Ranger branco pra minha coleção, mas esse aí eu já desisti, porque é alguns mil reais aí de investimento.
Lembra um dia que eu achei que tu tinha conseguido e eu fui te dar parabéns no teu perfil todo feliz e tu, bah, mano, não consegui.
Ah, se um dia eu tiver um Power Ranger branco da Bandai de 1994, pode saber que eu ganhei na loteria. Se eu ganhar na loteria, haverão sinais, haverão sinais.
Se tu ganhar na loteria, leva nós pra passar uma semaninha na Ilhas, sei lá.
Maldiva.
Eu já dei a letra pro Bag, se ele quiser o Power Ranger branco vira cabeça, eu tenho, só que é a cabeça da Trinity, não, como é que é aquela do Power Ranger rosa?
Da Kimberly.
Testosterona ali.
Pô, mas esse comércio de brinquedos antigos é uma coisa loucura, assim, porque, tipo, Se uma pessoa tem um brinquedo lacradinho, em perfeitas condições, pô, ele enfia a faca, porque é um item único, tá ligado?
Uhum.
É tipo videogame, mano. Vai comprar um bagulhinho de videogame antigo hoje em dia.
Mas o Toy Story 2 ensinou pra gente que isso aí não leva a nada. O brinquedo, ele gosta de que brinque com ele, né? Não isso, pode ficar na caixa. Isso. Eles têm fobia de caixa.
Verdade.
Tem que sortar ele aí no mundo e rasgar. Por isso que eu tiro todos os brinquedos da caixa. Até os da loja.
E bota no gramado, tá ligado? Se vocês quiserem ali, eles vão.
Não, gramado não, no tapete. Diferente.
É, tapetinho de ilha.
Lembrei de uma loja aí que... Não vou falar nomes pra não levar processo, que eu pegava os produtos pra tirar foto, pra botar no Instagram, mas danificava os produtos e vendia mesmo assim pra galera.
Ô, louco. Não é aquela que ri feliz, não, né?
Não.
Ah, então tá.
Vocês podem ver que aqui é só empreendedor que se preocupa com o cliente, tá ligado?
Ah, mas tá certo. Tá certo. Se vender, vendeu. Se o cara viu na loja e falou, ah, tá bom pra mim, então tá todo mundo feliz. O comprador tá feliz, o vendedor tá feliz.
E esse brother que levou um tiro de 38 no meio do melão.
É isso que eu ia falar. Essa imagem que eu mandei, são uns bonequinhos aí de Dragon Ball. Cara, eu tive exatamente esses três. E esses são a cara do camelô, que é o Broly com um cabelo de batata frita, e né, um buraco na testa, o Goku. Não,
e aquele buraco na testa com certeza era uma luz vermelha, uma luzinha vermelha. Com certeza.
Pior que eu acho que era um parafuso, cara. Eu tenho quase certeza, eu acho que era, eu posso estar confundido.
O Broly, ele tem uma franjinha, não tem? Com certeza tinha uma franjinha que encaixava ali.
Eu achava que o Vegeta não podia ficar mais calvo e ficou, mano.
Realmente.
Headset na medida, alimentação saudável e manual.
Cara, inclusive, e o meu avô, ele abominava esses desenhos mais violentos e tal. Quando eu chegava lá em casa, assim, às vezes ele olhava pra aquilo, ele achava um absurdo e tal. E um belo dia ele me deu um presente. Quando eu abri o presente, assim, eram bonecos do Dragon Ball, só que ele não fazia ideia, sabe? Eram bonecos, eles não tinham articulação, eles eram quase que como pequenas estatuazinhas assim.
Tipo esses assim, que tem muito pouca articulação, esses aí que tu
mostrou. Mas eles eram até mais bem feitinhos, sabe? Ele era do GT, que era um bonequinho do Goku, pequeno, da Pan, do Trunks, e tinha o... Como é que chama aquele robozinho, cara? Como é que é?
Gil.
O Gil, ele encaixava, o Trunks, ele tinha como se fosse uma pereba no ombro, assim, que dava pra encaixar o Gil nela, tá ligado?
Ah, que loucura.
Era, cara.
Da hora, mano.
Meu único bonequinho de Dragon Ball foi de camelô, tá ligado?
Uhum.
Mas era o Misty Gohan, que daí, tá ligado, que o Misty Gohan, ele tem um... Só um bagulhinho de cabelo pra frente, assim. Só uma bananinha. E daí aquilo engatava e desengatava, daí um dia eu tive que colar, porque senão eu perderia, com certeza, tá ligado? Como uma criança, né? Desastrada.
Falando em GT, eu tive um boneco também. Esse já foi original. Eu lembro que eu ganhei de presente de aniversário. Era um boneco do Baby Vegeta.
Ô, louco.
Aí sim.
O Baby Vegeta, ele vai mandar o Vegeta na manjedoura, tá ligado?
Oi, os Pokémon da caçulinha, hein? Pokémon da caçulinha era da hora, hein, mano?
Pô, muito bom, cara. Eu tenho alguns aqui.
É da hora. Engoli muito Jigglypuff, mano. Pô, da hora, mano.
Eu tenho Dragonite, mas ele tá sem rabo, porque tinha uns Pokémon que eles eram grandes, aí eles eram montáveis, né, pra caber dentro da Pokébolinha. E o Dragonite era o Dragonite, né, e o rabo dele separado. Então, tipo, esses Pokémon que tinha pedacinho separado, você sempre perdia um pedaço.
Mas vinha o Dragonite vinha no mesmo, assim? Tipo, vinha a mesma latinha e com as duas peças, aí você...
Isso, vinha as duas pecinhas.
Aí é legal. Oh, da hora, cara. Ah,
você teve, Bruno, desses dos Pokémon também, do caçulinha?
Cara, eu tive, mas eu não lembro qual que eu tive. Eu tô tentando lembrar, porque esses do Pokémon, do tecladista do Faustão ali, agora tem a versão nas máquinas de moeda,
sim,
né?
Uhum, verdade.
Sim.
E aí eu lembro que esses dias eu peguei um porque a Fala gostava muito do Eevee, né? Eu disse, eu vou pegar um Eevee aqui pra ti. Mas daí, sei lá, saiu um Sandshrew rosa, uma coisa
ok.
É muito zoado esses
bichos. Eles injetam no, na cor que tem, né?
Tudo que não for da cor do Pokémon original, tu mete que é Shiny, tá ligado?
Isso.
Eles fazem um batch de impressão desses bichos. Ah, que cor que sobrou aí? Ah... Tem só um azul. Ah, mas é um Jigglypuff. Foda-se.
Uhum.
É a tinta que tem.
Eu lembro que no da caçulinha saía muito Jigglypuff, cara. Eu lembro de ter o Kadabra. Eu lembro de ter o Hypno também.
Uhum.
Qual mais? Ah, o Pinsir. É Pinsir, não era? Pinsir?
Pinsir. Uhum.
Pinsir, eu tinha o Pinsir também. Pinsir e Jigglypuff saía pra caralho. E eu lembro que acho que era... essa, eu posso estar falando merda, mas eu acho que era tipo 50 centavos a garrafinha na época, não era?
Era baratinho, né?
É, era baratinho, mas que na época não era tão baratinho, né?
É, equivale a um preço de um guaranazinho de hoje.
Provavelmente.
Um real e pouco, dois.
Que o Kinder Ovo era um real, mas o salário mínimo era tipo 100 conto, não sei. Era por aí, né? O
Kinder Ovo era caro.
Tá ligado que a Jinx parece tipo uma prostituta muito acabada, tá ligado?
Que isso, cara?
Que deselegante.
O Zacaré tá on fire hoje, né?
Corta isso, Danilo.
Não, não corta, não. Se você corta, tá se arriscando não a falar, vai pra jogo.
Vira homem, pô. Ainda voltando um pouco no brinquedo do Gugu, tinha... Vou mandar umas imagens aqui de brinquedos que eu tive. Tinha esse Draculin.
Lembro também.
Que era um ovo, que era um vampiro, que ele tinha duas mãos de EVA. Ele ficava piscando e tremendo.
Ele não fazia um barulhinho, tipo...
Sim. Tinha os morcegos equilibristas.
Esse era bom. Os morcegos equilibristas eu lembro.
É verdade. Que virou o da banana agora, né? Que tem uns macaquinhos com a banana e tal.
Macaquinho, isso. Uhum. Aí tinha um imã na cabeça do primeiro morcego, aí você ia encaixando os outros até cair. Aí você rodava a roleta pra ver qual cor de morcego você botava.
Caraca, esse jogo era bom.
E o aclamado cachorrinho que dá pirueta.
Pô, eu tinha um desse aí, mano. Eu tinha um dele, mas eu tinha medo dele. E o Pula Pirata, gurizada. Puta,
Pula Pirata,
outro
clássico.
Pula Pirata.
Hoje em dia é outro significado, mas deixa quieto.
Deixa quieto, né? Deixa... É um podcast cristão.
O cachorrinho mortal carpado ali, cara, ele traumatizou muitos outros cachorrinhos, né? Porque acho que quem teve esse cachorro...
Sim, dava um maior susto, né?
É, botava ali pra brincar com o cachorro e de repente dava um mortal, o cachorro se cagava de medo, né? O Alpha era um cachorro mecânico. Foi aí que começou a revolução das máquinas.
Pô, tinha cachorrinho robô nessa época também, não tinha? Que ele sentava, ficava balançando a rabinha, né? Um pouco depois.
Ah, eu lembro.
Eu lembro que tinha os cachorrinhos que mexiam a cabeça, tá ligado? Que tu chegava, o vendedor tinha uma caixa de cachorrinho que... Só mexer a cabeça, tá ligado? Que você botava no carro.
Daqueles de pôr no carro, você fala?
É. Eu tava vendo uns brinquedos aqui, brinquedos dos anos 90, brinquedos dos anos 2000, e eu lembrei desse aqui. Provavelmente vocês devem lembrar.
Pô, Lava Rápido Hot Wheels.
Cara, esse Lava Rápido Hot Wheels é a maior mentira que já criaram.
Sim.
Ih, rapaz. Já avisei que vai dar merda isso.
Eu lembro que eu vi o comercial do Hot Wheels, pô, a musiquinha lá, o Lava Rápido Hot Wheels, o único que deixa seu carrinho mais limpinho, pá, não sei o que lá. Aí eu fui na casa, meu primo ganhou um Lava Rápido Hot Wheels. Meu primo ganhou, eu falei, mano, é agora, vou lá ver. Eu tinha pedido um já pro meu pai de Natal, né? Aí eu cheguei na casa do meu primo e falei, caraca, a gente agora vai lavar carro, pô, legal demais. E é muito chato, podia ir na garagem da esquina, tá ligado? Ainda ganhar uns trocos, mano, lavando
isso, carro. Uma lavagem rápida que eu achei que era de girava o carro. Não, é só um negocinho assim. Aí a primeira coisa, eu cheguei em casa e falei, pai, não me dá esse negócio aí não, cara. Dá um dinossauro mesmo, que é mais da hora.
Cara, eu tive o do tubarão, da Hot Wheels eu tive do tubarão, que morde.
Seguiu no tema, tá ligado?
E tive o do ataque da serpente.
Tubarão parecia legal também, era um tubarãozão, né? O bagulho que eu curtia muito era na Autorama, tá ligado?
Uhum.
E não sei se vocês vão lembrar, velho, que tinha um jogo de futebol, tá ligado? Que ele tinha um tapetão verde mó grande. E era um jogadorzinho que tu podia bater no pé dele, tá ligado? E cada um tinha uma chuteira diferente, pai. Daí a bola fazia um trajeto diferente, não sei o que, tá ligado?
Eu lembro, é futebol Gulliver isso aí.
Agora nada supera aquela pescariazinha que você colocava a pilha. E via com o anzolzinho de imã, assim, pra pescar os peixinhos, que abria e fechava a boca, né, velho?
Isso é tão clássico que vende até hoje, tá?
É, vende. Eu dei um de presente pro meu afilhado, deve ter uns 2 anos, cara. Deve ter uns 2 anos.
Ô, mano, eu tinha um que não era nem de imã, tá ligado?
Era com peixe de verdade.
Veja o pequeno dinossauro aqui, ó.
Eu com as fazendinhas, os bonequinhos, os dinossauros metendo bala em tudo, cara. Era só o que eu fazia.
Aí, quando tu brincava com a fazendinha, aí o tapete, ele virava latifúndio. Né? Virava tipo um pedaço de terra assim pra cada família, aí tu fazia os sem terrinha e tal.
E fazer eles invadindo depois. Pô, era só uma parada, cara.
E no final vinha dinossauro e comia todo mundo, né?
Sempre, toda história, toda brincadeira minha, ou tinha dinossauro ou tinha uns bichos do mar. Eu lembro que uma parada que eu fazia muito, eu tinha uns bonecos que eram marinhos, né? Então tinha polvo, tubarão, essas paradas.
Aí eu pegava uns barquinhos, minha mãe encheu a bacia d'água, ficava lá no quintal, assim. A única maneira de fazer eu tomar sol é fazer essas brincadeiras de bicho comendo coisa. Aí eu botava lá o barquinho e o polvo aí ficava lá, ó, oh, estão sentindo que tá vindo alguma coisa aqui. Aí vinha um polvo embaixo, assim, devorava os caras.
É o Cid!
Pô, a parada era essa, cara. Saudade. Bom tempos.
Diego?
Eu?
Se eu não tenho dinheiro pra comprar brinquedos antigos inflacionados no Mercado Livre, como eu posso gastar o meu rico dinheirinho? Eu imitei bem?
Olha, muito bom, maravilhoso. Inclusive, eu posso dizer que você não vai só gastar seu rico dinheiro, você vai investir o seu rico dinheirinho. Sabe por quê, meu querido Bruno?
Não sei, Diego.
Olha só, é pra isso que eu tô aqui. Porque lá você vai acessar o apoia.se/2nalona. Lá você vai poder escolher uma categoria onde você vai poder apoiar o 2 na Lona a crescer mais ainda. Aqui sempre mantenha episódios semanais. Mantenha também agora, né, que a gente começou desde dezembro, o episódio extra para os nossos apoiadores. Também os sorteios mensais, não se esqueçam que agora também vai rolar pelo menos um sorteio por mês para os apoiadores. Então lembre-se disso, o apoio de vocês é muito importante. Se nós estamos conseguindo fazer isso, é por conta de vocês. Então, por favor, não se esqueçam, entrem lá no na plataforma do apoia.se, ajudem o 2 na Lona a ficar cada dia mais incrível. Até porque, quem sabe, pode ser que um dia tenham bonecos nossos também. Por que não, não é verdade?
E Diego?
Eu de novo.
Enquanto não temos bonecos nossos, o que temos nossos?
Ah, meu querido amigo Bruno, mas é muito bacana você ter perguntado isso. Porque o que nós temos nossos, que serão dos nossos ouvintes, eles basta acessar lá na royalbrandstore.com.br/2-na-lona. Lá eles vão poder acessar e encontrar camisetas maravilhosas do 2 na Lona. Tanto com estampas muito bem feitas, coisas lindas que em breve, né, vai acontecer, gente, eu prometo, vai acontecer. Uma estampa nova que o nosso querido amigo Dan Vélez também vai preparar para nós aqui.
Com dinossauro e tudo.
Com dinossauro e tudo, olha só, tá nascendo a nova arte aí da camiseta. Tem a camiseta com a logo do 2 na Lona, tem o moletom. Então, assim, opção não falta. E sabe o que é melhor? Você pode ter um desconto rapidinho, fácil. Só você colocar lá na áreazinha do cupom 2 na Lona. Você vai ganhar 10% na faixa. Coisa linda, pô.
E eu, Diego?
Eu?
Posso fazer um apelo aos nossos ouvintes aí?
Zacarias em ação, manda.
Galera, quem não tá seguindo ainda, segue lá no Spotify, né? Que já é uma grande ajuda pra gente. Mete as 5 estrelinhas no Spotify. Nos segue no Instagram. Lá, 2 na Lona. Que não é difícil que nem o meu. E, Oda, faz aquela continuação do merchan que eu esqueci de fazer, que tu fez muito bem a primeira vez.
Olha, então, você aí, amiguinho, amiguinha, que está dando gostosas gargalhadas ouvindo as aventuras de Crononurg, BJJ, Bruno Valentini, Diego e amigos, você não vai ficar rindo sozinho. Por que você não compartilha? Faz uma coisa chamada corrente do bem. Então você compartilha o podcast com o seu amiguinho, com sua amiguinha. Falou, colega, acho que você vai gostar disso aqui. Aquela pessoa que tá mais cabecinha baixa, fala assim, quer ouvir um áudio legal? Vem aqui, vem participar da lona que mais cresce no Brasil. E aí você compartilha, chama e tal.
Pô, lindo demais, lindo demais.
Um gênio do marketing, cara. Muito
obrigado.
Bom.
Vocês sabem quem é um grande apoiador do 2 na Lona que volta e meia aparece trajando uma bela peita do 2 na Lona?
Eu até sei, mas eu quero ouvir você falar, Bruno.
É o nosso grande amigo Menino Bag. Menino Bag, como a gente te encontra pra ver tu bem vestido, você fazendo 68 projetos?
Literalmente na beca, tá ligado?
E eu estava literalmente usando uma dessas peitas maravilhosas do 2 na Lona ontem, cara.
E eu vi a foto, ficou bonito, viu?
Nossa senhora, quando eu estou usando 2 na Lona, eu me sinto preparado para as batalhas do dia a dia.
Olha,
pô,
meu.
Coisa linda, pô, coisa linda.
Inclusive, vou querer uma nova, hein? Vou querer essa estampa nova aí pra eu usar. Mas, tá, usei na academia, inclusive, hein?
Ó, bravo.
Batalhei durante o dia, depois finalizei na academia. Olha, treino rendeu. Mas a galera pode me encontrar em @soulbag, em todas as redes sociais, TikTok, Instagram e Twitter também. E é isso. posto muitos conteúdinhos legais sobre ilustração, cultura pop, nostalgia.
Inclusive, ele tá fazendo a série agora da Corrida Brazuca, que tá maravilhosa, hein?
Muito bom, cara.
Isso aí, Corrida Brazuca. Tô pegando aí os inventores e inventoras do Brasil e estou transformando eles em personagens da Hanna-Barbera pra fazer uma corrida maluca no Brasil. Tá ficando bem legal, a galera tá dando bastante sugestão. Temos aí já 3 episódios... E vamos pro quarto aí nessa semana ou na semana que vem aí no máximo.
Então tá, meu povo querido, amado.
E tu é tão velho,
não? Pô. Não, 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 não.
Dan Vélez é da casa, esse aí não precisa fazer merchan.
Nem o Dan Vélez aguenta mais fazer merchan, não, não, chega,
deixa,
chega.
Deixa, só fala...
Não, não é deixa não,
é
acabou.
É igual, é tudo igual, velho, é tudo igual. Eu falo então, arroba de Dan Vélez, galera. Segue aí que o...
Fica calado, Dan, fica calado, não fala nada, eu sou seu advogado.
Arroba Dan Vélez, o Guri merece.
Delegacia não é parte de diversão. Pô, pronto.
Gang, 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 gang. Então já vai finalizar.
Valeu, pessoal. Beijos.
Maravilha.
Esse episódio foi editado por Audionias Edições. A sua melhor opção em edições de podcast.